Direto ao assunto.
Olá, ouvintes da Rádio Alemes, eu sou Lilian Verón e começo agora direto ao assunto. Estamos no Setembro Verde, mês marcado em todo o país pela campanha dedicada à conscientização sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. A iniciativa busca ampliar o debate sobre um gesto capaz de salvar vidas, além de esclarecer dúvidas e combater mitos que ainda dificultam a decisão de muitas famílias. Para falar sobre o tema, conversamos com o professor Carlão, do Instituto Sangue Bom, que participa das ações de divulgação da campanha e reforça a importância da informação para aumentar o número de doadores. Mato Grosso do Sul está estruturado para realizar a captação e o transplante de córneas, rins, fígado, medula óssea, autogênica e tecidos musculoesqueléticos. O gerenciamento, a fiscalização e a distribuição de órgãos no estado são coordenados permanentemente pela Central Estadual de Transplante de Mato Grosso do Sul, que é da Secretaria de Estado de Saúde. O maior gargalo, no entanto, ainda é a negativa familiar após a constatação da morte encefálica, que tem sido o principal obstáculo para que os transplantes aconteçam. Professor Carlão, seja muito bem-vindo aqui ao Direto ao Assunto, um prazer te receber para falar sobre esse tema tão sensível para a população e para você especialmente.
Obrigado, Lilian, obrigado à Rádio Alemes por mais uma vez estar ao lado dessa campanha e que nós temos corriqueiramente, mensalmente, com as campanhas de conscientização que vão ao ar todos os dias, falando da importância da doação de medula óssea.
E me diga qual que é o principal objetivo dessa campanha Setembro Verde? Por que é importante ainda falar sobre essa doação de órgãos, professor?
As cores trazem o chamado colorido que chama a atenção. Se nós tivéssemos apenas duas cores, nós não teríamos tanta, ou se fosse tudo acinzentado, a gente não teria tanto interesse em olhar algo que é diferente daquilo que se vê no dia a dia. Vamos chamar de cinza a falta de apelo de amor ao próximo. As cores, portanto, distribuídas ao longo de 12 meses, trazem atenção e despertam o interesse exatamente para falarmos de assuntos específicos. Então, as cores dos meses referidos às lutas servem exatamente para isso. Agora, em setembro, a gente vive o amarelo e vivemos o verde, o qual me traz aqui, que é o Setembro Verde voltado para a doação de órgãos. Um mês de conscientização, em que também são feitas várias campanhas de conscientização para esse tema, doação de órgãos e tecidos. Só que casualmente também, no terceiro sábado do mês de setembro, nós celebramos uma data mundial, que é a World Medal Donor Day, o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. Então, é um mês totalmente voltado para esse tema, para falarmos de um gesto de amor ao próximo, que não espera a resposta, chamado doação, especificamente de órgãos e tecidos. Mas e a medula? A medula tem um dia específico, mas é um tecido, portanto, também é celebrado esse mês. Nós temos, por exemplo, o Junho Vermelho, que celebra a doação de sangue. Nós temos o Novembro, onde se celebra o Dia do Doador de Sangue. Então, nós temos várias datas que têm uma única finalidade e objetivo claro: levantar a atenção para o tema. Como você mesmo disse, hoje, quando se fala em doação de órgãos e tecidos, nós precisamos da autorização familiar.
Sim.
Essa é a maneira pela qual você pode se tornar doador de órgãos. Existe ainda aquele documento? Muitos documentos que você vai preencher, tem lá, você é doador de órgãos, mas não há legislação hoje em que, por exemplo, aquela lei, mesmo que você seja um pouco mais antigo, que tem um pouco mais de idade, alguns têm um documento, sou doador de órgãos. Isso não quer dizer que você é doador. Quem vai dizer sim ou não e autorizar é a sua família.
Então é importante avisar a família.
O importante e primeiro grande passo é que você comunique à sua família de seu interesse sobre doador de órgãos. Estou e sou doador de órgãos. Porque quem diz sim ou não é a família. E o que é interessante e ao mesmo tempo preocupante? Até ano passado, a média nacional de recusas da família gerava em torno de 43%. A última pesquisa desse ano elevou para 43,5% a recusa. E Mato Grosso do Sul ultrapassa 50% a recusa para a retirada de órgãos. Então é algo que ainda traz muitos dogmas, que ainda traz muitos mitos, né? Porque infelizmente a tecnologia nos trouxe acesso à informação, mas não trouxe conhecimento na mesma velocidade. O que é natural, né? Você aumenta acesso. A curva é inversamente proporcional à qualidade. Então, consequentemente, isso reflete na ponta. em tudo. No ensino, no gesto solidário, como o gesto ser doador.
Sim.
É, essa, a tecnologia é uma ferramenta extremamente importante que leva informação de forma rápida, só que ainda temos que preparar a população para fazer a seleção de quais assuntos ele vai obter e a fonte da informação que ele traz para o seu dia a dia, que ele divulga na sua rede social. Infelizmente, é, a velocidade da informação de mitos...
Sim.
A desinformação é mais acelerada do que a informação técnica. Tanto é que em rede social, se você coloca aí um post com mais de 3 linhas, você tem uma visualização baixíssima.
Sim.
E o post que não tem nenhuma informação e às vezes não tem nenhuma linha, tem milhares de visualizações.
E quais que são as principais dúvidas e mitos que afastam as pessoas dessa decisão?
Da doação de órgãos, sim, existem vários, né? Doação de órgãos dizem que existe um tráfico frequente da doação de órgãos, intenso, que vão comercializar os seus órgãos doados. O outro é que vão acelerar, porque o procedimento só pode ser iniciado a partir da morte encefálica.
Sim.
Aí ocorre a conversa com a família. Mesmo existindo pela central de transplantes, de grandes hospitais, profissionais para fazer esse trabalho, as pessoas ainda gravam os seus mitos.
Uhum.
Ah, vão traficar os órgãos. O meu ente querido ainda tem vida, ele não está com morte encefálica. Quer dizer, a gente entende que é um momento de muita dor, uhum. um momento de perda, a gente tem todo o respeito para que a pessoa... O que a pessoa está sentindo, a dor, a gente não consegue mensurar. Então tem que ser profissional treinado para isso.
Sim.
O que não pode se ter é exatamente conclusões formadas, né? E firmadas, porque uma conclusão é formada a partir de uma informação errônea que recebe, por exemplo, no WhatsApp.
Uhum.
Né? Ah, em vários lugares há comprovação de que não há morte cefálica, que eles pegam os órgãos mesmo havendo chance. Então, isso é um grande mito. Quem está trabalhando são profissionais, né? É exatamente que não vão, obviamente, ficar brincando com uma informação como essa sobre vida e morte. Esses são grandes mitos e diários em que se vive com a doação de órgãos do país. E exatamente isso leva para a família, que é mais justa até, entendo, para que ela diga sim ou não. Eu, particularmente, eu não julgo, porque eu não sou digno para isso e nem é o meu papel julgar. O meu papel é conscientizar.
Sim. E, professor, falando em conscientizar, você está aqui hoje à frente do Instituto Sangue Bom por um motivo muito... que foi a sua vida salva por um doador de órgãos. Você pode contar para os nossos ouvintes como foi para você receber esse órgão?
Bacana. Eu sou transplantado de medula óssea e eu tive uma doença grave chamada aplasia medular severa em 2015. Fui internado rapidamente no hospital regional, portanto, hospital público, de onde sou paciente até hoje. Eu sou paciente 100% SUS, rapidamente internado, precisando de sangue. E recebi uma doação de sangue gigantesca, acho que até hoje é a maior doação para um paciente na história do estado até hoje. E dentro do hospital, lá no quarto andar do hospital regional, com muitas amizades, muitos ex-alunos no atendimento, e com esse volume de doações, eu tenho uma particularidade que é gostar muito de estar vivo. E, obviamente, eu fiquei muito agradecido com aquele gesto de pessoas que não me conheciam e que estavam ali estendendo o braço para contribuir para a minha manutenção de vida. E como fui educado por uma família de origem humilde, mas muito rico em valores, praticar gratidão, falar bom dia, por favor, obrigado, é corriqueiro na minha vida. Então, naquele momento, no leito do hospital, eu falei, tem que agradecer esse gesto que está salvando a minha vida de tanta gente. Já era professor por muitos anos, conhecia muitas pessoas, eu falei, vou fundar um projeto para agradecer esse volume gigantesco. Eu não sei qual é a doença que eu tinha, porque até então meu diagnóstico não estava fechado, não sabia o que era, mas sabia que eu precisaria de um transplante. Eu falei, vou fundar um projeto para que enquanto vida eu tiver, eu venha agradecer esse gesto falando sobre isso. Até então eu era apenas biólogo de formação e fundei o projeto Sangue Bom. 2 anos depois, após o meu transplante, eu transformei em Instituto Sangue Bom. E hoje nós temos reconhecimento regional, nacional e mundial em relação ao volume de ações que registramos. Com o Instituto Sangue Bom, apenas em 2026, até hoje, 402 ações executadas na saúde, educação, cultura, esporte e meio ambiente. E visão de ultrapassar o número que realizamos no ano passado, 623 ações. Desde a sua origem em 2015 até hoje, ultrapassamos 6.600 ações cadastradas, registradas, catalogadas, voltadas para o tempo. Portanto, praticamos isso todos os dias, mais de uma vez ao dia, não só em Mato Grosso do Sul, como pelo país e, por exemplo, em outubro estaria no Uruguai, como gesto de gratidão. por aquele sangue que me salvou naquele momento. Então, e por ter uma consciência coletiva, eu fiz uma seguinte leitura. Poxa vida, a maior parte da minha vida eu estudei em escola pública. Portanto, foi o dinheiro público que me trouxe até a minha formação, a maior parte da minha vida. Segundo, estou em hospital público. O sistema de transplantes do Brasil é o maior sistema público de transplantes do mundo e o melhor.
E com excelência.
Com excelência, onde nunca peguei telefone para ligar para ninguém, para pedir absolutamente nada.
Uhum.
Eu tenho amparo até o final da minha vida, como todo transplantado brasileiro tem. Eu estou vivendo um momento maravilhoso do meu transplante, que eu não tomo nenhum tipo de medicamento. Todo órgão sólido que recebe toma o chamado imunossupressor,
sim,
que é bancado pelo governo federal até a morte. Nosso deslocamento para as avaliações onde fazemos do transplante é garantido pelo TFD, tratamento fora de domicílio para todos e para todas. Por exemplo, eu faço minha avaliação esse ano, dia 12 de novembro. As passagens aéreas para ir até a cidade onde eu fiz o transplante, que é Jaú, chegou em fevereiro, no meio e meio.
Uhum.
Isso é para todos. Porque ao longo desse caminho, além de presidente do Instituto e fundador, eu faço parte da Associação Brasileira de Transplantados, sou dirigente nacional Centro-Oeste. Isso quer dizer, a sensação coletiva de gratidão. Estou vivo graças a um sistema de saúde público. Eu tenho um compromisso vertical com Deus, que me deu a vida por duas oportunidades, celebrando ao momento em que nosso país é um país laico. Viva a democracia. E tenho um compromisso com o meu país, porque o que me mantém vivo é dinheiro público.
Sim.
Então, nós temos que exatamente levar, além da informação do pequeno gesto de amor, a informação de como certos serviços existem, funcionam, né, nesse país. Então o sistema de transplante funciona e funciona muito bem, e é público. Só que nós temos mais de 5.500 prefeituras em todo o nosso país. Nós dependemos muito de como toda a estrutura chega nesses municípios e como eles coordenam exatamente o sistema de transplante. Embora, por exemplo, no nosso estado, em todos eles, quem controla é a Secretaria de Estado de Saúde, e aqui nós temos uma grande, por excelência, a nossa Central Estadual de Transplantes, que funciona muito bem, com profissionais de altíssimo nível. E deixo um abraço para a Clyde, nossa querida coordenadora, uma mulher sensacional, e toda a sua equipe, porque funciona realmente de uma forma muito efetiva para a população. E é isso, acho que falta às vezes a pessoa, esse senso
de coletividade.
Coletividade.
Professor, então o senhor que recebeu, né, a medula óssea, falando da importância desse mês, que é o Setembro Verde, que a gente está conscientizando as pessoas sobre a importância de ser doador, avisar a família e também conscientizar a família, que mesmo no momento de dor, possa ter esse gesto de solidariedade. Em Mato Grosso do Sul, como que as pessoas podem se cadastrar para serem doadores? E o que você recomenda para que as pessoas que querem ser doador, o que você recomenda? Como que seria essa conversa com a família? É cada um com a sua família, é claro, mas a gente manifestar isso é importante.
É muito bacana.
É um desejo, né?
Oportuna a sua pergunta, é muito bem colocada e didática. É legal que a gente pode dar uma amplitude muito legal. Com o Instituto, assim, com alguma experiência, porque assim, com 62 anos, após 38 anos como educador em sala de aula, eu tenho uma conclusão, viu, Lilian? Eu só sei que nada sei. A única diferença que eu tenho de uma criança de quinta série, porque tem até altura para estar junto com ele, é que eu tenho um acúmulo de vida da quinta série até os meus 62 anos. Portanto, eu apenas vivi situações em que eles ainda vão viver. Essa é a nossa única diferença. Não é porque eu seja melhor, ou que eu saiba mais. Eu tenho um acúmulo de experiência. Então, ao longo desse caminho, eu adquiri o seguinte: o melhor professor da vida são algumas situações. A dor, o erro e a adversidade. Hoje, mais maduro, eu entendo que toda a informação que eu recebia, e eu questionava enquanto jovem era, porque achava que o mundo tinha começado quando eu nasci e toda a experiência que eu fosse viver era inédita. E com o avançar da idade, a gente percebe que, poxa, eles estavam certos. E quando você tem essa informação, você aprende qual é a diferença entre ser inteligente e o que é sábio. O inteligente aprende com os erros. O sábio aprende com o erro dos outros. Basta apenas a gente colocar isso no meio do caminho. Aí entra a educação e deveria entrar. Na minha época entrava. Hoje em dia, infelizmente, pecamos muito nesse aspecto. Muito, infelizmente. Então, nós fazemos exatamente o quê? Um trabalho incansável de conscientização para ser doador de sangue.
Uhum.
Porque no meu raciocínio, primeiro eu tenho que formar uma doação doadora de sangue. Posteriormente, se ele tiver entre 18 e 35, formar uma doação doadora de medula óssea. Consequentemente, é inegável que ele vai ser doador de órgão. Então, pela prática, pela observação. Então, a grande luta é formar doador de sangue, doador de medula, essa sequência, e doador de órgão. Existem mitos, como disse agora há pouco, muitos mitos, que seriam quebrados pela escola e principalmente pela família. A informação e a educação move, o exemplo arrasta. Então, se eu venho de um lar onde eu vejo situações serem praticadas corriqueiramente, eu vou repeti-las. Por exemplo, alguns, meu filho não come verdura. Aí eu pergunto como educador, você come verdura na frente do seu filho? Você
meu
não
filho
fome.
Não lê.
Se você não vê o pai e mãe lendo, né? E doador é a mesma coisa. É, meu filho gosta de pescar, porque eu levo para pescar. Meu filho gosta de futebol, porque eu levo a futebol. E doador é a mesma coisa. Se ele vê ou a prática da solidariedade comum na sua família. Uma família solidária que se preocupa com quem tem fome, que coloca isso nas discussões. Uma família que vai até o hemocentro fazer doação de sangue corriqueiramente e leva a criança, leva o filho, leva a filha. Se emitir uma palavra sobre aquela atitude, ele vê aquilo acontecer. Ele vai repetir o que ele vê. Então, antes de jogarmos, né, todas as culpas, como a gente faz corriqueiramente, educação no país, quando eu vejo especialista em educação, eu fico admirado. A educação está ótima. O acesso à educação é fantástico. Hoje não estuda quem não quer. O acesso é garantido para todos. Mesmo quem não tem garantia e condição financeira, temos programas que o abstêm e que o colocam dentro do estudo. O que importa são os valores fundamentais de 0 a 6 anos e estar na família. Então, para ser doador, falta a gente trabalhar a família. Para ser solidário, falta trabalhar a família. Né? E é o que a gente faz com o Instituto, que a gente atua na saúde, educação, cultura, esporte e meio ambiente. Buscamos todos os zeros para trabalhar uma futura nação doadora de órgãos. Então, primeira conscientização efetiva. E esse mês celebramos isso. A possibilidade de estarmos falando um pouco mais sobre esse tema. Mas fazemos isso durante 12 meses.
Sim. A gente tem um local para fazer um cadastro, o aedo.org.br. É possível entrar lá e se cadastrar como doador também?
Aedo significa Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos. A lei vigente diz que é a família que diz sim ou não.
Sim.
Portanto, esse documento chamado Aedo, que é uma autorização, não tem valor legal.
Uhum.
É apenas uma parceria resultante do CNJ, da Associação Nacional dos Cartorários do País, que aqui é a ANOREG, Associação dos Notariais de Mato Grosso Sul, a quem mando um grande abraço e agradeço, porque é uma situação assim, eu quero avisar minha família que eu sou doador de órgãos. Mas além de eu avisar, eu posso fazer um documento, e esse documento é gratuito. Você pode entrar no Instagram ou no site da ANOREG ou de qualquer cartório em Mato Grosso do Sul, você vai procurar lá, AEDO, vai estar no site, Autorização Eletrônica de Doação de Órgãos. Você preenche virtualmente com seus dados e informações, você vai ter um documento virtual e você pode imprimi-lo gratuito.
Já põe perto da família para
deixa
todo mundo ver.
Deixa com a família.
Sim.
Ou você pode ir a qualquer cartório, fala, eu quero fazer uma autorização de doação de órgãos. Deixando claro, isso não é legal, quer dizer, as pessoas não são obrigadas.
Não é apenas isso.
É uma colaboração louvável, aqui parabenizo muito por essa parceria, não só em Mato Grosso Sul, mas no país, para avisar e deixar claro para a família que você é doador de órgãos. E o importante é, não há nenhum momento algum desrespeito a nenhum tipo de manifestação de fé, a nenhum tipo de atitude da pessoa dizer sim ou não. O que nós procuramos fazer é sensibilizar, chamar atenção para quem precisa, despertar no seu coração um sentimento de amor ao próximo, levando as informações técnicas e científicas para que a gente possa pautar isso num gesto de amor que salve vidas. Que a gente possa diminuir esse número de 43,5% e em Mato Grosso do Sul acima de 50% de recusas das famílias. Esse é o papel.
Até porque a fila, né, aguardando a doação de órgãos é muito grande, né? Então, ter uma recusa de 50% significa muita gente que está deixando de ser salva, né, professor? E eu queria que você deixasse um recado especial aqui para os nossos ouvintes. Quero te agradecer pela sua presença aqui, trazendo as informações da campanha do Setembro Verde, da importância da doação de sangue, medula, órgãos e tecidos, né, que é celebrado nesse mês de setembro. Professor, muito obrigada pela sua presença e deixe o seu recado, por favor.
Lina, eu que quero agradecer a vocês, a Rádio Alemes, a Assembleia, por essa parceria, não só hoje, uma parceria contínua, tenho um entendimento que isso é necessário diariamente, nesse mês especificamente, como uma bonificação em que se fala de uma forma mais intensa, por essa possibilidade. Eu vivo diariamente, eu lido diariamente com famílias, com pacientes que estão precisando de um pequeno gesto para continuarem vivos ou com saúde para continuar lutando pela vida. 402 ações em um ano é um número significativo. E vou te dar outra informação. Nenhuma instituição no mundo, portanto nós somos referência mundial, realiza tantas ações voltadas para o tema como o Instituto Sangue Bom, que nasceu aqui no Hospital Regional, lá o nosso querido Hospital Rosa Pedrucian, que é público, visando salvar vidas. Olha o tamanho dessa pequena atitude. Então, ter parceiros para levarmos essa informação, para estar tentando dessa forma sensibilizar as pessoas, é gigantesco. Portanto, muito obrigado por esse compromisso que vocês têm conosco. Muito obrigado. Quero me dirigir a você que está nos ouvindo. Poxa, você imagine como isso é importante. Eu, como atleta transplantado, porque me tornei atleta após o meu transplante, deixa a seguinte mensagem. Eu conheci o mundo de 52 aos 62 anos da idade que eu tenho hoje. Países que eu nunca imaginei na vida que fosse conhecer, graças aos gestos de um menino que hoje eu conheço, que é meu doador, um menino de uma cidade chamada Rio Azul, a 200 quilômetros de Curitiba, que hoje tem 33 anos e salvou a minha vida.
Com 23 anos.
É um filho, porque a idade ele tem para ser meu filho, mas é meu irmão de sangue, porque o sangue que circula no meu corpo é dele. E graças a isso eu consigo mobilizar quantas pessoas. Olha só, uma atitude como interfere na vida de tantas pessoas. Então essa grandeza de um gesto de amor tem que ser compartilhada. Não apenas na rede social, mas na prática. Então a primeira atitude que eu peço para que você, tendo um tempinho, procure Hemosul, se tiver entre 16 e 69 anos, até o final desse mês, viu, Lilian? Porque
sim,
existe uma nova legislação a partir de outubro, porque após os 70 você vai poder doar sangue desde que esteja saudável. Diminui vários períodos, por exemplo, quem tinha tatuagem apenas 12 meses caiu para 4, para acelerar o processo. É a partir daí, você, se tiver entre 18 e 35 anos, procure também o Hemosul, cadastre-se como doador de medula óssea, uma pequena amostra de 5 ml de sangue do seu braço, e a partir daí comece a refletir sobre a importância da doação de órgãos. E como atleta, eu viajei para competições na América, na Europa, e lá nos Jogos Americanos é importante dizer que lá eles conhecem, doadores de órgãos conhecem a família receptora. Aqui temos algumas condições para isso. E nos jogos você vê as famílias torcendo para um atleta que foi salvo pelo transplante com a camiseta da foto de quem doou e de quem recebeu. Então permita que seu ente querido continue vivendo no peito de quem doou o coração, no abdômen, com pâncreas, com rins, com fígado de outra pessoa.
Nos olhos, sim.
Nos olhos de outra pessoa, na medula de outra pessoa. É o seu ente querido, amado, dando a possibilidade de continuar vivo a uma sobrevida. Então, a gente se colocar no lugar do próximo. Então, peço que você reflita sobre isso humildemente e que você pratique isso. Primeiro, doando sangue, se cadastrando como doador de medula óssea e avisando sua família que você é doador de órgãos.
Fiquei emocionada aqui. Encheu os meus olhos de lágrimas a sua mensagem, professor, porque é muito bonito a gente imaginar, né? Que o nosso ente querido pode estar no coração de outra pessoa, nos olhos, simbolicamente ainda vendo esse mundo, né?
Perfeito.
Então, fiquei emocionada. Quero agradecer a sua presença mais uma vez, agradecer aos ouvintes que estão nos acompanhando. Até a próxima entrevista aqui no nosso Direto ao Assunto. Antes, deixa eu fazer um agradecimento especial para o Marcelo, né, que está aqui na parte técnica da rádio, nos acompanhando. Marcelo, muito obrigada. E até a próxima entrevista, até o próximo Direto ao Assunto. Fico por aqui, emocionada hoje aqui.
Direto ao Assunto.